Bem-vindos à Linha de Frente, uma série de podcasts produzidos pelo Conselho Federal de Medicina. Cada programa trata de um tema relacionado à pandemia de Covid-19. São orientações repassadas por especialistas convidados. Nesta edição, vamos saber mais sobre o uso da telemedicina em período de pandemia de Covid-19, em especial sobre os critérios que devem ser observados no atendimento dos pacientes. Com a palavra, Donizete Jean Berardino Filho. Ele é o primeiro vice-presidente do Conselho Federal de Medicina e diretor técnico e chefe do Serviço de Nefrologia Pediátrica do Hospital Pequeno Príncipe. Acompanhe a exposição.
Olá, amigos. A telemedicina é um método propedêutico no âmbito do exercício da medicina mediado por tecnologias. É uma situação dos tempos atuais que provavelmente veio para ficar. Por mais resistência que nós tenhamos, nós temos que incorporar as novas tecnologias ao exercício da nossa profissão, a medicina. Como qualquer tecnologia, como qualquer metodologia, o benefício dela está nas mãos de quem a opera. Portanto, nós temos que ter normas e muita cautela para que esse método propedêutico seja realizado com cautela e prudência. Vamos fazer um breve histórico, né? Nós temos a resolução em vigor, a 1643, que data de 2002, onde ela hoje rege as normas da telemedicina no Brasil através do Conselho Federal de Medicina. Houve uma nova resolução que foi revogada em fevereiro de 2019, em virtude da insegurança que causou no meio médico e por cautela também, por segurança e por aceitação, essa resolução foi revogada, o que gerou cerca de um ano de latência. Nesse ano de latência, houve por parte do Conselho Federal de Medicina a promoção de consultas públicas, onde centenas de opiniões, sugestões, ideias oriundas dos conselhos regionais, da Associação Médica Brasileira, dos sindicatos médicos, dos médicos e das academias médicas. Estas propostas todas estão sendo ainda sistematizadas em fase de conclusão e o planejamento era para que nós editássemos uma nova resolução no primeiro semestre de 2020. Ocorre que, nesse processo, nós tivemos a presença da decretação de pandemia pelo coronavírus e tivemos ainda como fato excepcional a declaração de calamidade pública pelo Estado, originário de um problema sanitário. Essa situação fez com que acelerasse, foi um fato disruptivo no processo da implantação da telemedicina no Brasil. Nesse momento, o Conselho Federal de Medicina emite uma nota técnica sobre a teleorientação, a teletriagem e a teleinterconsulta. Imediatamente, 48 horas após, o Ministério da Saúde faz uma portaria permitindo a telemedicina no Brasil, com seus cuidados, baseado na nossa resolução de 2002, e em seguida a Presidência da República sanciona uma lei da telemedicina, uma lei transitória, mas que hoje é a maior norma em vigor, liberando a telemedicina em função do isolamento social. Considerando que a Covid-19 não temos nenhum tratamento medicamentoso específico e que a melhor conduta para prevenção seria o isolamento, o distanciamento social. Nesse momento, se deflagra a instalação, a liberação da telemedicina quando as estruturas para tal não estão ou não estavam totalmente adequadas para isso com as devidas normas, né? Então, nós, nesse momento, entendo que o comportamento médico deve seguir alguns princípios até que a resolução nova seja estabelecida, provavelmente no início do segundo semestre. Então, o que seriam esses princípios, ao meu ver? O primeiro princípio é a preservação e a valorização da relação médico-paciente. É uma relação interpessoal que gera confiança entre o médico e seu paciente, um remédio fundamental para a recuperação dos nossos doentes. E nós consideramos que o principal valor da medicina ao longo desses milhares de anos é e será a relação médico-paciente. Nós temos que lembrar que a telemedicina é somente um método propedêutico que vem para melhorar o acesso à saúde dos pacientes e transferir conhecimento entre médicos e entre os estabelecimentos de saúde. Ela jamais deve vir para substituir a figura do médico presencial. Terceiro ponto, falar um pouco sobre autonomia. Autonomia do paciente. O paciente deve ter direito a querer ou não querer ser atendido por telemedicina. E se ele quiser, ele terá que preencher um termo de consentimento informado, sendo-lhe dito que esta consulta poderá não ser totalmente resolutiva, que essa consulta tem seus limites e que ela ficará sempre numa orientação e numa triagem e num seguimento, que muitas vezes essa consulta pode não ser terminativa e ela não tem todos os recursos de uma consulta presencial. Em relação à autonomia do médico, que ela sempre deve estar vinculada à autonomia do paciente, podemos dizer que o médico, da mesma forma, tem o direito de querer atender por telemedicina ou não. E ele deve ter, nesse momento, a cautela, o discernimento e, portanto, a responsabilidade de decidir na hora de atendimento de uma reversão para uma consulta presencial. Isso é fundamental porque, no momento que ele julgar que estiver alguma coisa que fuja da sua segurança preconizada ao ato médico, ele deve reverter essa consulta. Se não o fizer por sua decisão, automaticamente esse ato será de sua responsabilidade. Nesse sentido, nós colocamos um quarto item relativo à segurança do paciente ou à segurança do atendimento médico. Entendemos que o atendimento por telemedicina deve buscar a igualdade com o atendimento presencial. Isso talvez não seja possível, mas essa segurança deve ser buscada por todos os meios disponíveis ao alcance do médico. Então, nós devemos praticar a telemedicina com essas premissas para segurança jurídica do ato médico. Nós devemos, assim, praticar a telemedicina, principalmente nesse momento, para promover o isolamento social. Mas é uma decisão discricionária de cada médico. E junto, falando de autonomia e de segurança, nós temos que falar um pouco da responsabilidade. Então, todos os atos praticados estarão em função das decisões tomadas e dos recursos disponíveis ao alcance do médico, e seus atos devem primar pela diligência, pelo seu conhecimento e pelo dever de informação. Então, isso é fundamental que no ato médico sempre se tenha essas premissas de segurança. Entendemos que para efeito de fiscalização também, haverá necessidade de um registro, de um cadastro de todos os serviços de telemedicina e também das plataformas que a usam, tal qual um prontuário, tendo, por consequência, um responsável técnico por esses serviços, seja de telemedicina ou das plataformas, para que os conselhos de medicinas possam prover uma adequada fiscalização dessa modalidade de atendimento. Em relação à área de jurisdição, isso vai ser um ponto polêmico. No atual momento, nós podemos dizer que um médico deve atuar por telemedicina da mesma forma, ou seja, ele vai atuar na sua área de jurisdição. Esse é o conceito do momento, é isso que preza no nosso código de ética e nas nossas normas. Então, esse assunto também será muito debatido na nova resolução. Mas a regra do momento é essa. Ao prontuário, isso está bem colocado, já está definido na resolução de 2002, onde o prontuário deve primar pela privacidade, pelo sigilo, pela rastreabilidade e as normas de segurança já previstas, nível de segurança 2, para que haja um prontuário eletrônico com toda a cautela, principalmente com essa lei da proteção de dados. Então, é fundamental que a telemedicina seja um atendimento com o devido prontuário, com toda segurança, assinatura digital qualificada, padrão A3, esse é o padrão ouro, tem outros tipos de assinatura, e nós teríamos também prontuários eletrônicos com nível de segurança 2. Isso é muito importante para a segurança jurídica do médico. Entendemos uma pergunta muito frequente sobre a remuneração. Entendemos que todo trabalhador deve ser remunerado, assim o médico tem que receber por seus proventos. Nesse ponto, eu reforço novamente a importância da relação interpessoal entre o médico e o paciente, de forma tal que seja mantido esse elemento de confiança e esse contrato entre o paciente e seu médico. Nós devemos evitar a impessoalidade do atendimento em medicina. todo paciente tem direito a um médico, e esse conceito tem que ser preservado na medicina. E isso serve principalmente para um elemento de proteção contra a desmonetarização do atendimento por telemedicina. Podemos concluir nesse momento que a medicina vive no mundo digital que nós vivemos, na internet das coisas, na fluidez, mas nós devemos ter a prudência e a cautela secular. A medicina não pode fugir disso e ela tem que seguir com padrões de segurança e qualidade. Então, o que se avizinha é que a nova resolução terá esses princípios que eu já falei, pode ter outros que eu não citei ainda, que devem ser discutidos na ocasião dos fatos, mas a importância deste momento é que nós vamos viver a telemedicina, vamos presenciar acertos e erros, e isso é uma oportunidade de nós construirmos um modelo melhor e mais seguro nessa forma de propedêutica. Entendo que temos que usar as adversidades como benefício e, nesse momento, nós precisamos de muita maturidade e muita cautela, pois vivemos um período de excepcionalidade em vários momentos. Excepcionalidade das normas, excepcionalidade das leis transitórias, então nós não sabemos o que vem, mas pretendemos construir algo seguro para o exercício da medicina e, por consequência, da segurança da sociedade. Então, se nós falarmos se houve um fato disruptivo na telemedicina, eu posso afirmar que o vírus da Covid-19 o foi e que isso agora deverá ser trabalhado para nós, independente da nossa capacidade, e nós precisamos, de uma forma, correr atrás para que possamos atender nossos pacientes e continuar exercendo a medicina nesse momento. E de pós-pandemia, nós provavelmente devemos fazê-lo, mas dentro das normas mais rígidas de cautela e prudência à sociedade.
Você acabou de acompanhar a exposição de Donizete Giamberardino Filho, primeiro vice-presidente do Conselho Federal de Medicina. Ele falou sobre o uso da telemedicina em período de pandemia de Covid-19, em especial sobre os critérios que devem ser observados no atendimento dos pacientes. Para ouvir outros podcasts produzidos pelo CFM com foco no combate à pandemia, acesse a página do Conselho na internet. O endereço é portal.cfm.org.br. Conselho Federal de Medicina, defendendo princípios, aperfeiçoando práticas.